E já de seguida, viajamos em jet lag. Bem-vindos a mais um Jet Lag. Já estamos aqui com a Filomena Martins para mais uma viagem. Filomena, bom dia.
Bom dia.
Olha, a caminho de um fim de semana, já é quinta-feira, finalmente, e vamos começar a tua viagem de hoje pela Ucrânia, onde são mais 3 horas.
É verdade, e vamos começar no mundo televisivo, onde uma das mais conhecidas apresentadoras de televisão ucranianas perdeu um dente em direto e continuou assim como se nada fosse.
É o inesperado dos diretos, tudo pode acontecer até um dente saltar.
Pois, não é bem comum, diria eu, mas ela resolveu de forma profissional e experiente. Ela chama-se Maricha Padalko, acho que deve-se dizer qualquer coisa deste género. Ela tem 44... Tem 44 anos e 20 de carreira, portanto não é propriamente inexperiente. Apresenta agora uma dos mais populares programas da cadeia 1+1. E apesar de, como disse o Nelson, tudo a poder acontecer num direto, e já aconteceram coisas inenarráveis, perder um dente eu acho que não é mesmo das coisas mais comuns. Mas ela, vocês têm de ver o vídeo, ela apanha-o com uma mão, e, assim, em frente à boca, e continua imperturbável, como se não tivesse acontecido. Só que é óbvio que as imagens se tornaram virais. Ela, em qualquer dos casos, não teve problemas em as publicar na sua própria conta de Instagram. Explicou que até achou que a coisa ia passar despercebida, que ninguém ia reparar, e que acabou por, de facto, ser a coisa mais inesperada que já lhe aconteceu na carreira. Mas se ela for ver as imagens bem, ela bem tenta falar com a boca um bocadinho mais cerrada, mas de vez em quando vê-se o buraco do dente na parte da frente da boca. Claramente é impossível disfarçar aquilo. Pronto, eu não diria.
Filomena, mas era um dente verdadeiro, percebes? Ou era...
Não, percebes que é uma prótese, uma prótese que ela já tem. Ela já tem há 10 anos aquela prótese. E que, pronto, agora...
Um dia tinha que cair e foi logo em direto, coitado.
Foi em direto, acontece.
Bem, eu estou curioso para ver estas imagens, para perceber
se
o dente...
Nunca te aconteceu nada disso, Carlos.
Não, felizmente não, felizmente não.
Eu fiquei mais curioso é para perceber se o dente cai ou sai disparado, não é? Porque ela se o apanha com uma...
Não, cai. Okay. Ela se nota, se vai, sai da boca.
Ok, vamos ficar com essa ideia da Ucrânia. Eu próprio, quando começaste a descrever, já estava a falar com a boca um pouco mais cerrada, para ver se não me acontecia nada. Olha, mas vamos agora para o México, onde são menos 4 horas.
Olha, este inesperado também não é de se ter. É porque imaginem que um urso se aproximava assim de vocês quando andavam a passear numa floresta. Qual era a primeira coisa que faziam?
Fugir a 7 pés, não é?
Pois.
Se calhar nem se deve fazer isto, não.
Não pode. E esta rapariga, não sei se foi ursa, se foi inconsciente ou se foi corajosa, mas o que ela decidiu fazer também não é para fazer, foi tirar uma selfie quando ela e as amigas se encontraram num parque mexicano com um urso negro.
Pois, eu vi este vídeo.
Gostou-me tanto ver isto.
E estava-me a arrepiar. Principalmente porque há sempre avisos de que estes animais são perigosos e elas acabam por ficar ali um bocadinho paradas depois no meio daquilo tudo.
É verdade, mas elas paradas têm que ficar, aliás, é isso que dizem os avisos. As recomendações são claras. Tu tens de ficar o mais imóvel possível até o animal se afastar, ou até aparecer um segurança ou alguém que perceba de animais e o afastar, mas jamais podes tirar fotos, nem mesmo ao longe, porque eles normalmente são atraídos pelo barulho da máquina, ou pela claridade, ou pelo clarão, por o que quer que seja.
Elas
estavam a passear, claro, a passear pelo Parque Ecológico, é um parque ecológico mexicano. O urso aparece por trás de uma delas, começa a cheirar-lhe o cabelo, e apesar da presença ameaçadora do bicho, ela fica tranquila, para, realmente, de facto, fica imóvel, mas aproveita que tem o telemóvel na mão e saca a respectiva selfie, assim como se nada fosse, não consegue realmente resistir.
Será que ela pensava que era um figurante do parque?
Não. O urso ronda, parece que se afasta e depois volta, é assustador.
E depois fica nas patas traseiras de pé, mesmo nas costas dela.
Sim, põe-lhe as patas, ela está de calções, põe-lhe as patas nas pernas, até sentes arranhar.
Estou-me a arrepiar só da vossa descrição. Mas ainda
aliás, a cena é tão inusitada, é que já passou nas televisões quase todo o mundo. E ela fica ali e não resiste ao raio da selfie. Eu digo raio da selfie porque esta coisa das selfies é realmente impressionante. Eu se visse aquele bicho atrás de mim, ficava quietinha, ficava ali e deixava que o bicho ficasse ali e só tentava que alguém viesse depressa ver se o animal saía dali com um pote de mel ou quer que seja, para ver se ele ia embora.
Mas sabem que há dias houve também uma filmagem desta, acho que é em Itália, de uma mãe a filmar o filho, e o filho tem um urso também por trás enorme, e ela só diz caminha devagar, caminha devagar, e é o miúdo a andar muito devagarinho em direção à câmara. Agora fez lembrar essa também.
Mas esse assim, ele parece que vai muito devagarinho, tipo em passinhos, para o bicho não ir atrás dele.
Menos mal.
E novo selfie.
Mas ela filmou.
Vamos lá viajar de novo neste jet lag, agora para mais longe ainda, Xangai, onde são mais 9 horas.
Sim, não seria nada mal em Xangai nesta altura, diria eu. Quer dizer, não sei como é que está o vírus por lá. Carla, mas eu acho que és a única pessoa que podes partilhar comigo mais ou menos desta experiência, porque então, já deves ter passado pelo terror de entrar com os teus filhos numa daquelas lojas com coisas que se podem partir e ficar em pânico e só pensar, não te mexas, anda devagarinho.
Sim, não é um urso, mas pode ser também terrível, não é? Eu cheguei a ter um seguro, quando eles eram mais pequeninos, cheguei a ter um seguro.
Eu ia te perguntar, eu pensei nisso, nunca fiz, mas pensei muito nisso, porque eu só pensava, não te mexas, não entres, não. Eu evitava muito essas coisas.
Sim.
Agora imagina que uma família decidiu ir visitar, nem mais nem menos, que o Museu do Vidro de Xangai, com as crianças, e enquanto os adultos apreciavam as criações dos maiores artistas de vidro do mundo, as crianças começaram a correr e a brincar até ultrapassarem a barreira que protegia a proteção de vidro, que protegia a peça mais emblemática do museu. Obviamente, enquanto corriam, tropeçaram, esbarraram no vidro e o castelo fantástico, inspirado no castelo da Cinderela da Disney, acabou por se partir em bocados. Oh, a obra só está avaliada em 65 mil dólares.
Aqui dava jeito mesmo um seguro. E seguranças deste espaço não impediram este acidente, este desastre?
Eu acho que havia por lá seguranças, mas não estavam por perto na altura, até porque os chineses são, por regra, muito disciplinados, só que desta vez as coisas correram mesmo mal. Ainda por cima, a obra foi oferecida ao museu no 5º aniversário. Tem 30 mil peças diferentes.
Feitas
à mão. Não, tipo, menos várias. As peças tinham sido todas feitas à mão por 500 homens e foram montadas depois com uma tipo de precisão de cirurgião pelo artista, que é espanhol. Aquilo pesa mais de 60 quilos, ou pesava.
Sim.
E as agulhas no topo das torres do castelo são banhadas a ouro de 24 quilates. O desastre aconteceu em maio. O museu não contou nada a ninguém, fechou. Tentou que o artista reparasse rapidamente a obra, mas as viagens proibidas pela pandemia impediram a coisa, portanto não houve viagem, não houve reparação. Agora os pais das crianças não só pediram desculpas públicas, porque estas coisas na China são mesmo assim, como vão pagar as despesas da reparação. A torre central e um dos lados do castelo, eu diria que estão em muito, muito mau estado.
Pois, estes pais deviam ter o seguro. Isto não seria nada barato.
Não ter-se seguro. Portanto, aqui é o chamado telhado de vidro, não é?
Não, telhado de vidro ou castelo de vidro, chamem-lhe o que quiser, mas agora levar crianças. Eu cada vez que entrava tipo numa loja de porcelanas ou de vidros ou com copos ou não sei o quê, eu só pensava, sai daí, Carolina.
Não mexe. Sai daí. Não mexe.
Eu só pensava, não, aí não, anda embora daí. Tu vais para a parte das toalhas.
Exato.
E é com esta imagem incrível do desmoronamento de um castelo de vidro que fechamos o jet lag de hoje. Há música, Filomena, para ilustrar?
Obviamente chama-se Castle of Glass e é do Linkin Park.
Uau.
Claro, isso era apropriadíssimo. Não havia mais perfeito, era impossível.
Vamos a isso, Filomena. Marcamos encontro amanhã em mais um jet lag para o último desta semana. Beijinhos.
Exatamente. Beijinhos. Fly me up on a silver wing. Black where the sirens sing.